Então já vou começar a minha sessão, que é a parte de implementação de Windows e Office. Meu nome é Davi Nudelman, sou MVP de Windows. Sou parte do STEP, que é o Springboard Series Technical Expert Panel, que são as pessoas que contribuem para criar conteúdo daquela newsletter fantástica. E ademais o site, que é microsoft.com/springboard. Então cada país já redireciona para a página no idioma. Em Espanha, vai para dos Estados Unidos, acho. Tentaram traduzir, mas não deu muito certo, acho. Eu também faço parte do Microsoft Learning IT Manager Advisory Council. A gente se reúne 2 vezes por ano para criticar tudo que a Microsoft Learning está fazendo. Criticar positivas e negativas. Geralmente negativas. Cada vez que querem mudar o programa de certificação, os nomes, que antes era MCSE, agora é Microsoft Certified IT Professional. Cada vez que eles propõem um câmbio novo, a gente se reúne e a gente dá, de um ponto de vista de IT Manager, se vai ser bom ou não, nos nossos casos. Eu trabalho na Ultima Business Solutions, que é uma consultoria, em Londres, e tenho alguns certificados da Microsoft. Essa é uma brincadeira que eu faço na Espanha, né? Como eu falo, como vocês podem ver pelo meu sotaque catalão, né? Que aqui também faz sentido. Me disseram aqui para dizer, como vocês podem ver do meu sotaque do norte, né? Eu sou brasileiro, né? Então, eu tentei achar uma imagem. A gente estava tentando procurar uma imagem, como eu estava fazendo esse slide na casa do Fernando, e a gente colocava na internet, brasileira bandeira. E saíam umas fotos que eu falei, isso não dá para filmar, não dá para mostrar. E demorou um pouco para encontrar uma que. Uma mais coberta, né? O corpo mais coberto. Aqui tinha um monte de texto em espanhol, então botei só o título, aí eu falo o que tinha no slide. O desafio do desktop agora é: todas as empresas têm Windows XP e. Fazer uma migração de Windows XP para Windows 7 não é a mesma coisa que a migração para Windows XP. Para Windows XP, as pessoas tinham Windows 98 ou 2000 e alguém com o CD instalava as outras aplicações e tudo que tinha antes funcionava, exceto algumas coisas em DOS, que algumas das empresas ainda têm até hoje, mas em geral funcionava. Com Windows 7 não é uma questão só de pegar o DVD e instalar. Tem todo o problema de se é compatível com 64 bits ou não, se as aplicações funcionam ou não. E o mais difícil de tudo, se o Windows XP está funcionando hoje na sua empresa, como você vai justificar para o chefe pedir dinheiro para migrar tudo ao Windows 7? Então, a maioria das pessoas que vinham na mesma sessão que eu fazia, que chamada Desktop Challenge, em Londres, chegava no final da parte técnica e perguntava, isso é muito, tudo muito bonito, mas. O que eu tenho que dizer para o meu chefe para dar dinheiro para poder fazer a migração? Então, eu já coloquei depois aqui todos os argumentos que precisa para fazer isso. Também a introdução do Windows 7 permite melhoras como você pode usar o Direct Access, que uma grande maioria ainda não sabe o que é, mas é uma. Quem sabe o que é uma VPN? Uma Virtual Private Network? Quase todo mundo. Então, o Direct Access é uma VPN que não é uma VPN. O Fernando já vai explicar um pouco o que que é. É interessante, eu gosto muito. Mas também está a parte de branch cache. Se você tem vários escritórios em várias cidades, você pode pegar um pouco do. Ou seja, você manda uma mensagem no Exchange. Então vem alguém no escritório no Porto, né, que agora está todo mundo chorando. Aí vem a primeira pessoa e. Faz o download do documento de 5 megas. Aí a segunda pessoa vem e faz o download do Exchange da sede de Lisboa, outros 5 megas. E se tem 100 pessoas, você tem 100 pessoas recebendo o mesmo e-mail de Lisboa de 5 megas. Isso gera muito tráfego na rede. Com o branch cache, o que permite é, quando a primeira pessoa faz o download pelo Exchange, o servidor local do Porto sabe que tem uma cópia desse arquivo na rede. Então, em vez de procurar primeiro em Lisboa, procura na rede local. É como se fosse um peer-to-peer, o torrent, que todo mundo faz a descarga legal de software. É como se fosse um torrent local. Em vez de você baixar o procurar em Lisboa, você procura na rede local. Então, se você tem muitos escritórios, uma maneira de reduzir o tráfego pela internet é com branch cache. E também tem grátis com Windows Server 2008 e Windows 7 o BitLocker, que é a encriptação de disco. Muitas empresas gastaram muito dinheiro comprando software para encriptar os discos. E o Windows 7 já tem de maneira nativa encriptação de disco. Essa informação que a gente já escutou antes para Portugal, mas essa é a mundial. A adoção de Windows 7 chegou a 20% de todos os computadores conectados à internet. Isso inclui todos os outros sistemas operativos, incluindo a Xbox, que não é o Windows 7, é a Xbox. Todos os dispositivos celulares, por exemplo, aqueles que começam com I, o Android, o Windows Phone, todos. Então, que o Windows 7, com pouco mais de um ano, chegue a 20%, é muito positivo. E o Windows XP está baixando, e o Windows Vista, não sei por que, nunca chegou aos 20%. Eu gosto muito do Windows Vista. E é verdade. Eu tenho casos de êxito de implementação de Windows Vista. Aí eu falei, quando vocês vão migrar para o Windows 7? Aí eu cheguei e falei, não, vamos esperar um pouco, que a gente acabou de implementar. Mas disseram, Windows 7? Já! Então foi bom. A gente conseguiu dois projetos rapidinho de implementação. Esse continua em espanhol, mas as brincadeiras que tem depois são as mesmas. Se você usa alguma dessas tecnologias, já é hora de começar a pensar em atualizar. Então, tem gente que ainda tem aquele aparelho, né, de comunicação moderno, né? Esse sai aqueles filmes dos anos 80, da Bolsa de Valores, né, com o Tom Cruise quando era jovem, né? Saía assim uma máquina moderna de comunicação. Ainda tem algumas pessoas que usam isso, acho que está na hora de começar a pensar numa mudança. Também tem aqui uma fantástica máquina de fazer pipoca, o iPod. Né? Versão 1.0. Aqui eu trabalhava em Barcelona, num escritório de advogados. E até hoje eu tenho contato com as pessoas dali. E tinham três advogados que usavam essa máquina fantástica e continuam usando. Então chega um e-mail, a secretária imprime, ele lê o e-mail, escreve a resposta na máquina e a secretária pega o que escreveu ele, põe de novo no e-mail. E às vezes, quando não funciona, porque para achar a fita com a tinta é difícil, ele escrevia à mão e depois ela mandava por e-mail. Então, eu também acho que, para o que eles cobram por hora, está na hora de começar a atualizar as ferramentas. E, em teoria, um computador numa empresa, num ambiente corporativo, em teoria, um computador dura 3 anos. Em teoria. Eu acho que a grande maioria das empresas aqui, 5 é quase novo. Mas as pessoas riem e o computador que é novo tem 5 anos. O pior de tudo é, o sistema operativo tem 10. Operacional, né? Em português? Sistema operacional? Operativo? No Brasil é operacional. Então, operativo é melhor. E tem gente, então, que usa o XP que tem 10 anos. E tem gente também que usa uma coisa que é muito estranha. Usa umas ferramentas de fantasma para clonar disco. Né? Você pega um disco, põe um fantasma no meio e põe uma cópia. Aí você põe um fantasma no outro computador. E tem gente que acha normal. Então, isso também é muito velho. Eu vou mostrar por quê. Então, aproveito para anunciar a morte do Windows XP. O Windows XP foi lançado no começo de 2002. Não sei se vocês lembram, mas o XP. Eu gosto muito do Windows Vista, mas as pessoas reclamam que não é bom. Por que não é bom? Porque não fizeram propaganda suficiente? Porque o Windows XP, quando saiu, que a Microsoft me perdoe, era uma porcaria. Aí eles lançaram o Service Pack 1 para consertar os problemas. Não deu muito certo, aí eles lançaram o Service Pack 1A. Que era para consertar os problemas do Service Pack 1, mas que introduziu uma coisa muito importante. Porque quando foi lançado, Ninguém tinha DSL em casa, nem as empresas. Todo mundo tinha um modem com aquele barulhinho maravilhoso, que eu sinto falta até hoje. E também não tinha firewall. Por quê? Porque como com o dial-up você conectava 4, 5 horas por dia e como fala isso? O broadband era, o band era curto, ou seja, a quantidade de informação transmitida era muito pequena. A chance de alguém na internet tentar conectar o seu computador e que entrasse um vírus era muito difícil. Geralmente você tinha uma máquina na rede para as pessoas botar o disquete e passar o antivírus antes de botar o disquete numa máquina. Ou não, né? Boia indireto e se pega um vírus, também era uma maravilha. Então, no SourceSpec 2 é que finalmente tem dentro do Windows XP um firewall e um cliente de wireless que funciona. Porque no SourceSpec 1A tinha o primeiro cliente wireless e não era muito bom, mas funcionava, né? Você instalava o da Intel, apagava o do Windows e trabalhava. O SourceSpec 2 funciona bastante bem, que é o que todo mundo tem até hoje. E depois tem o SourceSpec 3, que era para já mais parte de atualização. E hoje, o meu hoje aqui está um pouco já atrasado, a gente está aqui. Quantos de vocês já começaram a pensar na empresa a parte de migração para Windows 7? Alguém já começou a migração? Portugal? Muito bem, hein? Porque na Espanha e em Londres, geralmente tem dois que levantam a mão assim com muito orgulho, né? Eu sim. Mas foi o que falaram. Portugal chegou já a um nível de adoção de Windows 7 que é muito bom. Mas para os que não começaram ainda, começo de 2014 acaba o suporte. Ou seja, que a Microsoft, se você tiver um problema, você liga para a Microsoft, ele vai fazer, a gente não pode fazer nada. Né? Aí vão contratar as pessoas. Isso pode cortar depois na gravação. Contratar esses meninos de 14 anos da Malásia para ser um monte de vírus para comer o Windows XP. Né? Para dizer, ih, esse daí não tem solução. Vai ter que migrar. Eu, se fosse diretor da Microsoft, faria isso. Então. Pronto, pode começar a gravar de novo. Então, o que mudou bastante do Windows XP para o Windows 7 é como as pessoas. A visão que as pessoas têm do computador. No Windows XP, cada um tinha a sua máquina. Essa máquina é minha. Então, ali estão todos os seus arquivos. Você não quer botar eles na rede porque são seus arquivos. Mas hoje já mudou bastante. Tudo que é o desktop, os periféricos, as impressoras, as máquinas, as webcams e tudo, vai por separado. As aplicações estão em outro lado. O perfil de usuário é outro componente separado. O sistema operativo é um. E o hardware é outro. Por quê? Porque hoje você pode ter o mesmo usuário usando o desktop da empresa, o laptop da empresa, o laptop em casa, ou tendo um iPad por Citrix usando tudo. E tanto faz ser Windows XP, Windows Vista ou Windows 7. Quando ele entra, ele tem que ter acesso às mesmas ferramentas e a toda a informação que ele precisa para trabalhar. Os métodos de implementação. Então, aqui está o tamanho da empresa e a habilidade das pessoas que trabalham nela, que também é importante. Quem tem empresas muito grandes, que a habilidade interna não é boa. E o nível de automação da implementação. Então, se você é uma empresa pequena e tem poucos recursos, a opção é essa, né? Você chama o seu primo que sabe um pouco de informática, ele vem com um DVD, senta ali 7 horas, instala o Windows 7, instala o Office, aí ele vai naquelas páginas de descargas legais. E põe todos os outros programas que você precisa. AutoCAD e todos os outros. E depois de 7 horas ele fala, acabei. Aí faltam 10 computadores. Ou tem o fantasma. Mas o fantasma é aqui. Fantasma é se a empresa, você não precisa mais chamar seu primo, você tem uma pessoa ali para te ajudar, né, que fez um curso ou alguma coisa. Ou aprendeu sozinho. Você pega uma imagem standard. O problema é, vocês têm aqueles computadores novos, com no máximo 3 anos, aí Claro que vocês têm sempre os mesmos modelos, né? Porque como são todos recentes, então você tem só um modelo de cada, ou não. Se você tem cinco, você precisa de um fantasma para cada tipo de computador. Mas como a maioria tem aqueles brancos que cada um tem tudo diferente dentro, nem o fantasma ajuda, porque você tem que instalar tudo à mão. Então, se você tem os modelos standard, três ou quatro modelos, o fantasma pode ajudar. Agora, mesmo sendo pequeno, você pode automatizar tudo com o que chamam de MDT, Microsoft Deployment Toolkit, que para mim é a coisa mais importante de hoje. Porque é o que eu vou falar e eles depois, para eles é outra coisa mais importante. Mas o MDT é uma ferramenta grátis da Microsoft e que permite implementar o Windows 7, o Windows Vista e o Windows XP de maneira automática em todos os computadores, usando o Windows Deployment Services. Se você tem um Windows Server 2003, 2008 ou 2008 R2, você já tem, não precisa pagar mais nada por isso. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora é grátis. A maioria de vocês já tem acesso a tudo isso. E se você é uma empresa grande e precisa de toda a gestão do life cycle do desktop, então você já pode usar System Center Configuration Manager, que permite não só instalar o sistema operativo e as aplicações, mas permite também acesso remoto para dar suporte aos computadores e um monte de coisa a mais. Mas o importante é esse daqui. Até se você. Esse. Se você é uma empresa pequena, você já pode automatizar tudo. Eu vou fazer uma demonstração de como você pode implementar 200 computadores em 2 horas, usando MDT, e como você pode sair o dia inteiro do trabalho. E quando você voltar ao final da tarde, seu chefe diz assim: você já terminou seu trabalho? Você fala sim. E, na verdade, você acabou o trabalho do seu primo, como se fosse um ano de trabalho em poucas horas. Então, e o mais importante, repetindo outra vez, grátis. Aí tem as estratégias de imagem, vou saltar um pouco isso. Mas tem a imagem gorda, a imagem fina. Com o Windows XP era a imagem gorda. O fantasminha, ele pegava tudo que estava dentro. Porque quando você colocava em outro computador, já estavam todas as aplicações instaladas. A imagem fina que é uma estratégia bastante usada com o Windows 7 e com esse sistema que eu vou mostrar, você tem uma imagem básica com quase nada, o Windows 7, todos os .NET Frameworks, e distribui essa imagem e o resto o MDT vai colocar depois. Ou tem a híbrida, se todo mundo usa o Office, você pode botar o Office também na imagem. Ela não vai ter 1 GB, vai ter 3, mas já distribui com alguma coisa a mais. E agora eu vou mostrar como fazer isso. Então, como eu falei antes, para poder fazer tudo isso funcionar, vocês precisam do Windows Deployment Services, que está disponível desde o Windows Server 2003. Então, se você já tem na empresa o Windows Server 2003 ou 2008 ou 2008 R2, não tem que pagar nada mais, você só habilita a função de servidor de WDS e configura ele para que no DHCP. Que monitore tudo o que acontece no porto 60 para poder responder aos pedidos de rede, para poder subir toda a imagem por rede. Então, depois de ter o WDS funcionando, você vai na página da Microsoft, faz o download do MDT, Microsoft Deployment Toolkit, e o cliente do MDT é esse daqui, o Deployment Workbench. E isso que permite é criar uma pasta na rede onde estão todos a informação que você precisa para implementar o Windows e todas as aplicações que você precisa, não só o Office. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o Office e, ao adicionar o Office, ele detecta que é um produto da Microsoft, cria uma. Como chama isso? Pestanha? É tabela? Um tab. Explorador a mais. E você pode escolher o produto até botar já o Product Key e ele instala tudo automático. Então, nesse caso, o que eu tenho é uma instalação silence, ou seja, com barra S no final, para que não faça nenhuma pergunta. E todos os outros softwares que você for instalar, se você faz tudo a instalação desatendida, é melhor porque aí você precisa tocar menos na instalação. A que eu tenho aqui, depois que eu do começo até o final, eu não tenho que colocar mais nada. Eu vou mostrar como funciona. E fora o Office, eu coloquei aqui mais uma aplicação corporativa, o Angry Birds. Na parte de baixo, você pode botar os sistemas operativos. Então, eu tenho aqui o Windows 7 Enterprise e uma imagem que eu criei, que é a que eu vou usar, que já tem dentro todas as aplicações corporativas, Office, Frameworks e alguns documentos que já vão sair no escritório. Também você pode adicionar todos os drivers. E aqui tem duas opções. Você pode colocar que esses drivers, quando chegue no computador, esteja ali junto com o Windows, ou você pode dizer que o Windows não tenha nenhum driver, mas quando for procurar drivers, que procure aqui. Então, se você tem dois modelos específicos, que nem no meu caso, eu tenho um HP TX2 e um Dell XPS, então ele automaticamente detectaria o modelo e só copiaria os drivers dessas pastas. E outra possibilidade é não especificar o modelo e ele procura aqui os drivers. Não tem que procurar, você não tem que ficar procurando na internet os drivers para cada máquina. E se você tem 50 modelos de máquina, você pode colocar todos os drivers aqui sem pasta, e ele só vai procurar os drivers que realmente precisa. Então facilita muito a vida. Só com isso já vale a pena. Depois, se você tem atualizações ou quer adicionar outros idiomas, você pode fazer aqui. Você adiciona o package de idioma e ele também copia. E o mais importante de tudo, quer dizer, o task sequence, a sequência de tarefas, é o que faz que tudo o que a gente fez antes seja feito de maneira automática. Por exemplo, em vez de você contratar o seu primo para ir lá instalar o Windows, depois o Office, depois os outros programas, você está contratando o MDT grátis e dizendo para ele: primeiro você faz isso, e no final sai tudo de maneira automática. Então, aqui eu tenho uma para implementar o Windows 7 e o Office 2010. Você pode especificar em que sistema ele pode funcionar. Então, por exemplo, se alguém já tem o Windows 7, você pode dizer: se ele já tem o Windows 7, ele não pode executar essa opção. Então, você pode especificar que sistemas podem usar isso e quais não. Nesse caso, eu vou colocar todos. E dentro da sequência, da task sequence, ou seja, a sequência de tarefas, ele olha que modelo de BIOS tem. Por exemplo, se você tem um XPS, a primeira versão do XPS, da BIOS do XPS tinha algum problema com o Windows 7. Então você tinha que mudar, atualizar. Então você pode fazer essa verificação. O XPS tem a versão que eu preciso para poder implementar o Windows 7? Isso então pode ser uma condição. E cada uma dessas fases são configuráveis. Então tem uma que chama Capture User State, que com o USMT, User State Migration Tool, o que faz é procura no disco toda a informação do usuário, das aplicações e todos os arquivos, copia na rede ou num USB, depois ele instala o Windows 7 e recupera toda a informação do usuário. Então, muita gente usa roaming profiles, e quando migrou para Windows 7 ou para Windows Vista, reclamava que você tinha toda a informação do perfil do usuário no servidor, mas quando você fazia a login no Windows Vista e no Windows 7, não sai no escritório os ícones. Com o SMT, ele já soluciona esse problema. Então, tem gente que usa isso só para resolver o problema do roaming profiles. E agora as pessoas usam mais o folder redirection, que é para redirigir as pastas. Então, tudo que está no escritório e nos meus documentos não está no disco, senão numa pasta no servidor. Depois ele faz uma série de comprovações, aí ele formata o disco, aí você pode escolher que partições você quer. Por exemplo, se você tem vários tamanhos de discos diferentes, você pode dizer: eu quero instalar o Windows numa partição de 60 gigas e todo o resto do disco outra partição para dados. Você pode fazer isso também tudo de maneira automática. Aí ele copia os scripts que ele vai precisar. Se precisar de algum driver específico de rede ou alguma coisa, ele faz aqui. Aí ele instala o sistema no disco que você quiser. Aí ele adiciona todos os drivers, aplica toda a configuração de rede. Se você quiser BitLocker para encriptar o disco, também pode fazer de maneira automática. Ele instala todas as aplicações. E no final, se você quiser também, ele pode unir o computador ao domínio. Então, se você fizer todos esses passos, você começa a instalação e no final o usuário já está pronto para usar a máquina. E no final, vou dizer também como você pode ativar todas essas máquinas, a licença com a Microsoft, sem a Microsoft saber. E ainda assim, fazer de uma maneira legal. Então, aqui eu tenho o Hyper-V, que é a plataforma de virtualização da Microsoft, que se você tem um Windows Server 2008 R2 também é grátis. Só precisa ver o licenciamento das máquinas virtuais que vão aí dentro, mas não tem que pagar a licença adicional. Então, aqui eu tenho uma máquina que não tem nada. Eu inicio a máquina. Ele procura um servidor na rede que possa implementar. Você aperta F12. Aí ele, por TFTP, que é um FTP, um cliente FTP pequeno, ele começa a procurar o que está disponível. No meu caso, eu tenho três imagens no servidor WDS, Windows Deployment Services. Você escolhe qual você quer. Aí você fala para o seu chefe que você vai demorar, porque você está instalando 200 computadores com Windows. Aí você pode tomar café o dia inteiro, depois você almoça três vezes. Aí você vai para o spa, vai para a piscina, vai para a academia. Aí quando você volta, está tudo instalado. Aí no final do dia, seu chefe, você fala, você trabalhou? Você fala, 200 máquinas. Então, a partir daqui até o final que o usuário possa fazer login, eu não tenho que fazer mais nada. Já está tudo, vai sair de maneira automática. Então, aqui o que ele está fazendo é, pela rede, ele procurou o servidor que tem a imagem de boot para começar o sistema. Então, aqui, esse arquivo de boot tem 150 megabytes. E quando ele iniciar isso, o fundo da tela que vai aparecer, você pode escolher o que você quiser. Então, você pode colocar o nome do departamento. Se você tem uma empresa de consultoria, você pode botar o da consultoria. Ou se você tem uma empresa, trabalha com o departamento de informática da empresa, você pode colocar alguma coisa corporativa. Que é legal, você não tem só aquelas florzinhas que tem no fundo do Windows 7. Você vai ter também uma imagem mais corporativa. Faltam 10 segundos, vamos ver. Aí, a partir desse momento, ele já pegou a imagem de boot, que tem 150 megas, nesse caso. Ele começa a instalação do Windows. Só que tudo que você teria que fazer manualmente, ou seja, colocar o nome da máquina, o código de ativação do Windows, se você quer botar ele no grupo Network, ou se você quer mudar o nome do Workgroup, ou se você quer colocar em domínio, que configuração de rede você quer? Tudo que você teria que fazer de forma manual, vai sair agora uma janela, e ele vai dizer passo a passo o que ele está fazendo. E na verdade são scripts que estão dentro da pasta do MDT, e dentro do MDT você pode até abrir esses scripts, tem comentário em cada uma das linhas, o que faz, então tem um monte de opção que está desativada, mas você pode entrar lá, ver e mudar essas opções. Então, tudo que ele faz, por exemplo, você tem gente que trabalha com máquinas industriais e você precisa umas placas dessas super estranhas com portos COM específicas para a parte de engenharia. Você pode botar alguns scripts. Ah, tem que ligar mais uma vez. Então vamos lá. Sim. Eu não respondi a todas as perguntas. Então, aqui você tem que escolher se você quer unir ele ao domínio ou não. Nesse caso, eu vou dizer que não. Que não recupere informação de usuário. Aqui eu não vou escolher nenhuma, porque a imagem corporativa que eu vou usar já tem essas aplicações. Mas legal que saiu isso, por quê? Porque se você tem departamentos diferentes que precisam de aplicações diferentes, programas diferentes, você pode escolher aqui. Isso você pode colocar dentro de grupos também. Em vez de sair cada um dos programas, você pode dizer marketing, recursos humanos e vendas. Instala já todas as aplicações que cada um dos departamentos precisa. Aqui pergunta do BitLocker. Aqui sim, a partir daqui, o que ele começa é: isso vai ficar até o final. É, quando ele tem que reiniciar, ele reinicia, mas depois ele volta para esse daqui. E aqui o que ele faz é: cada um dos passos que você configurou no MDT, ele vai sair daqui. Então aqui ele começa a preparar as partições. O que eu vou fazer é deixar isso até o final. E depois da apresentação do Fernando, eu conecto ele de novo e mostro como fica no final. Mas a partir de agora, eu não prometo que eu não toco mais na máquina. Então, MDT e WDS são ferramentas grátis. MDT você tem que ir na internet e fazer o download. Mas se você tem problema e quer saber se os programas vão funcionar ou não com o Windows 7, tem um programa que chama ACT, Application Compatibility Toolkit, que também é grátis, que o que faz é, ele analisa e compara com uma base de dados da Microsoft se historicamente ele é compatível ou não com o Windows 7. É, se você tem uma empresa muito grande, tem muitas aplicações, tem empresas que nem a AppDNA, que eles já analisam todo o código de todos os programas para dizer se é compatível ou não. É, o custo é bastante alto, mas no caso de um banco ou empresas financeiras, vale a pena. Para Office tem quatro ferramentas, aqui eu coloquei as duas mais comuns. É, tem uma que também analisa todos os documentos para ver se é compatível com Windows, com Office 2010. Porque muita gente tem os Excels com um monte de scripts e macros, e em muitos casos ele não funciona, se é em 2003, no 2010. E para implementação está o MDT e o Windows Deployment Services, que a maioria da empresa já tem disponível. Funciona também com o Windows XP, ou seja, não precisa do Fantasma nem nada, para fazer as implementações. Aqui tem algumas imagens dos programas. E aqui a parte que para mim é uma das mais importantes. É, uma vez os seus usuários têm acesso à máquina, você precisa dar para ele todas as ferramentas que ele precisa para trabalhar, mas você também tem que ter o controle. Então, quantos de vocês têm Windows XP ainda na empresa? É, a grande maioria. Então, o que que você faz? Se você tem um vendedor com um laptop, e ele vai sempre estar fora da empresa, e muitos usuários internos também, possivelmente, têm acesso de administrador local. Por quê? Porque assim ele não tem que ficar te chamando a cada 5 minutos. E com o Windows 7 você não precisa disso. Você pode dar muita flexibilidade para o usuário sem ele ter direitos de administrador. Então, as políticas de grupo para o Windows XP tinham 1.800 e alguma coisa. Agora, para o Windows 7, tem 3.600 e alguma coisa. Então, você tem controle sobre muito mais elementos do que você tinha antes. É, para Office 2010, tem mais de 1.100 políticas diferentes. Então, se você usa SharePoint, você pode obrigar o usuário a não gravar nada no disco, a gravar tudo no SharePoint. Ou se você tem uma unidade de rede, também, que ele não possa gravar no disco duro local, senão sempre na rede. E Internet Explorer também. Tem mais de 1.100 políticas só para Internet Explorer. Então você pode forçar o proxy, pode não permitir o modo pornográfico do Internet Explorer. Quem conhece o In Private Browsing? Só que tem muitos usuários de pornografia aqui na sala. É um modo do Internet Explorer que o que ele faz é ele isola uma versão do Internet Explorer, que enquanto você está navegando, você tem todo o seu histórico atual, você tem todos os plugins e tudo, só que quando você fecha, tudo estava gravado numa pasta virtual, num registro virtual, e tudo é como se nunca tivesse acontecido. Então, isso para esconder as coisas que você faz de noite ou com a família é muito, muito bom. A maioria das empresas que eu conheço, bancos e tudo, tem isso desabilitado. Por quê? Porque eles querem saber tudo que os usuários estão fazendo. É, uma coisa muito legal que eles fizeram também é, isso que eu falei que o SMT e o Easy Transfer permite você gravar a informação do usuário de Windows Vista e XP, instalar e depois recuperar essa informação do usuário e colocar de volta dela no escritório, você pode fazer sem usar um disco duro externo ou a rede. Você pode capturar toda a informação dos arquivos do usuário, as contas de usuário, informação das aplicações. O SMT automaticamente cria um arquivo na raiz do disco, perto do setor zero, que diz a localização física no disco dos arquivos. Aí ele formata o disco, instala o Windows 7 e recupera toda essa informação do próprio disco. Então, isso tem que ter a primeira vez que usar, é bom testar num computador que não seja de um diretor de um banco no seu primeiro dia de trabalho em Londres, para não acontecer o que pode acontecer com o que aconteceu comigo. É, por sorte, o banco tinha uma cópia do computador da noite anterior, senão acho que eu não estaria aqui hoje. Eles tinham um Ghost. Mas você pode usar os arquivos WIM, ou seja, a mesma coisa que eu fiz para implementar um Windows 7 pela rede, você pode pegar um computador e dizer, eu quero uma imagem desse computador. Aí, em vez de ele pela rede implementar, ele pode fazer uma cópia do sistema atual. Então, e no final do mesmo disco, ele põe de volta os arquivos na instalação de Windows 7. Agora eu vou falar um pouco sobre ativação. Depois que você implementou 200 computadores com Windows 7 e Office, você tem que, antes de entregar o computador para o usuário, saber se ele está ativado, porque você não quer dar um laptop para um vendedor que não vai mais voltar na empresa por um mês, e que depois de 5 dias ele liga e fala, o meu Windows é pirata. Não é. É, está dizendo aqui que é pirata. E o Office não funciona. Aí o que ele vai ter que fazer? Mandar por correio, aí você vai ter que ativar. Então, é complicado. E se você tem 200 máquinas, ficar comprovando cada uma se está ativada, não é legal. Você vai ter menos tempo para ir almoçar e para tomar café. Então, a Microsoft criou um jeito de você poder controlar que máquinas estão ativadas e com que chave de ativação. Você tem o controle, tem a visibilidade. Não só o Windows, mas todos os produtos do Office. Então, se você tem o Visio ou o Project, se é que alguém usa essas coisas. Eu sim, mas são coisas estranhas. E o processo não é monitorado pela Microsoft. O que precisa? KMS no servidor, ou seja, um Windows Server 2008 ou 2008 R2. E, para ativar esse serviço, é uma linha de comando para Windows e uma linha de comando para Office. E uma chave de ativação MAC ou KMS. Isso quando você pede a licença para a Microsoft. Se você é uma licença por volume, geralmente é MAC. Você pode pedir agora uma chave de ativação que é KMS. E o que ele faz é, tradicionalmente você tinha chaves MAC, ele ia para a Microsoft e ativava. E você não tinha controle se estava ativado ou não. Agora o KMS, o que ele faz é, ele ativa o servidor uma vez, quando você põe essa linha de comando com a Microsoft. E a partir desse momento, todos os computadores na rede procuram primeiro um servidor local para ativar. Como essa chave já está ativada, o servidor local que faz é replica a resposta da Microsoft e ativa esses computadores. Aí você instala no computador, no servidor, uma ferramenta que chama VAMT, Volume License Activation Management, e ele te diz do servidor quantas cópias estão ativadas e que chave ele usou para ativar. Então, se você tem uma auditoria da Microsoft na sua empresa, eles vão usar essa ferramenta para descobrir em toda a sua rede o que está ativado e o que não está ativado. Antes era uma ferramenta interna da Microsoft, agora é grátis também, está na internet. E o SMT e Easy Transfer. O SMT são esses scripts que copiam a informação do usuário e te permite depois colocar na rede ou no próprio disco e recuperar. Mas se você está fazendo uma migração do diretor da sua empresa, do computador da mulher dele, que também é muito comum, né? Porque o departamento de informática final está para servir a toda a empresa e a toda a família dos diretores. Então tem o Easy Transfer. O Easy Transfer é uma ferramenta que está dentro do CD de instalação do Windows 7. Você executa ele no Windows XP, ele detecta todos os usuários, todos os perfis e todos os arquivos que não são da instalação. Então todas as pastas com MP3, fotos, filmes, que geralmente estão no C direto, não estão em meus documentos e tudo. Ele copia tudo num disco duro externo ou na rede. E depois de instalar o Windows 7, ele põe tudo de volta. O Home Edition, quando você instala o Windows 7, depois da instalação ele aparece uma janela perguntando se você quer usar o Easy Transfer para recuperar. E se é outra máquina, você pode instalar o Windows 7 e por rede ele pode trazer já o perfil da outra máquina para a máquina atual. E é isso, aqui eu deixo meus contatos. Geralmente eu escrevo em espanhol no meu blog, mas se vocês mandarem e-mail em português, eu respondo. Eu acho que agora a gente tem programado um café, correto? 30 minutos? 30 minutos para tomar um café. Vocês dá para tomar uns 5 para não dormir o resto? Se vocês tiverem alguma dúvida, e o Twitter, tinha um slide do Twitter, mas a gente não está. Para os que usam Twitter, o hash que a gente está usando é STEP 2011. No final de tudo, acho que está aqui, né? Próximo. Ah, está aqui, melhor. Eu coloquei o final. Então a gente está usando o STEP 2011. Pronto. E aqui, se vocês quiserem também escutar um monte de asneira que a gente escreve lá, tá tudo aqui. Então, e o Paulo Dias, que vai falar depois, que é português, trabalha na Microsoft da Espanha, também escreve umas coisas estranhas ali em português. E todo mundo que está aqui faz parte também da TechNet Espanha no Twitter. Mas o legal é, se você seguir esse hash, vai ter um prêmio a mais que a gente vai sortear para as pessoas que estão no Twitter. Então, se você ainda não tem uma conta no Twitter, é uma boa hora para fazer. E a Twitter não está pagando nada por isso, pela propaganda. Então, aqui eu deixo. A gente pode tomar um café. Tem agora 28 minutos. E depois a gente continua. Muito obrigado.